Programa Sua Carreira.
Estamos começando mais um programa Sua Carreira. Tudo bem, ouvinte da Rádio Ninter? Começa agora esse programa que se destina a falar sobre profissões, tendências de mercado e muito mais. Eu sou Evandro Tozin e vamos conversar com o coordenador do curso de serviço social Ninter, o Dorival da Costa. É, seja bem-vindo, professor Dorival.
Oi, Evandro. Tudo bem vocês? Todo mundo se cuidando, né? Ouvintes, boa tarde para vocês. Viemos conversar um pouquinho sobre o serviço social, o curso de serviço social, mas também falar especificamente nesse período de pandemia, né, como é que está os trabalhadores do serviço social, os chamados os assistentes sociais, no Brasil inteiro. Né, 230 mil profissionais registrados nos 27 estados. E, assim, como nós somos considerados serviços essenciais, ou nossa ação, a sua grande maioria está em serviços essenciais, vamos conversar um pouquinho sobre isso, né, Evandro?
É isso mesmo, o profissional de serviço social que está atuando, né, nessa linha de frente, principalmente nesse período que é considerado, como o Dorival adiantou, é considerado um decreto como serviço essencial, é isso mesmo, Dorival?
Isso. Na verdade, assim, a pandemia, quando a OMC, né, faz isso, ela quer dizer que nós estamos em risco global. Significa que todos os países, todos os seres humanos do mundo inteiro podem ser contaminados. Por causa da letalidade desse vírus, né, que nós já estamos aí desde o mês de fevereiro chegando no Brasil, mais intensamente a partir de março. E logo depois, quando a pandemia foi declarada e o Brasil assumiu, os serviços, então, e tudo parou de certa forma. E logo depois, então, saiu os decretos da presidência dizendo que serviços são essenciais, que não podem parar. Né? A gente fala de caminhoneiros, a gente fala de mercados, nós falamos de farmácia, nós falamos de serviços necessários para a sobrevivência das pessoas. E também nós tivemos aí a questão do acesso à população de baixa renda, ou população que, em razão do afastamento do trabalho, diminuíram as suas rendas, ou praticamente não tiveram rendas. O decreto, então, especifica o que são serviços essenciais. Desde o início, né, logo no início, sai que serviço de saúde e o serviço de assistência social, né, a Política Nacional de Assistência Social e a Política Nacional de Saúde, aí o Saúde hoje, a linha de frente, que eu poderia dizer, a linha de frente mesmo, ela está aí toda ela mobilizada, no setor público e privado, e a política de assistência social, então, ela tem sido essencial para resolver o problema do cadastramento, né, de sujeitos que não tinham recurso nenhum, que estão nessa linha, né, considerada de que agora não conseguem sobreviver sem o auxílio emergencial, e o auxílio emergencial de R$600, que são aí para várias categorias. E quem faz isso, ou a gente tem que lembrar historicamente, né, que essa profissão do serviço social, como assistente social, trabalhando na política de saúde ou na política de assistência social, eu só passei para o nosso ouvinte pensar assim, ele tem lá no município dele uma unidade de saúde, né, um posto de saúde, praticamente uma UBS, Unidade Básica de Saúde. Ou ele tem um CRAS, um Centro de Referência da Assistência Social. São dois serviços que estão nos territórios próximos, municípios pequenos menos, municípios grandes, com bastante desses equipamentos, e aí dentro deles funcionam os serviços. No serviço de assistência, que são os CRAS, esses serviços, então, eles foram essenciais para a informação da população, para, por exemplo, todo o cadastro único de todos os brasileiros que estão nessa frente, que podem receber esse recurso emergencial, eles estavam ou estão sendo cadastrados no cadastro único. Então, isso foi, assim, um trabalho enorme, porque você tinha uma população ainda fora, falavam de 25 milhões de cadastros a serem feitos. Nós já tínhamos quase 70 milhões de cadastros do Cadastro Único, que já vem sendo construído, né, na década de 2000, 2010 para cá, nós temos aí um incremento enorme de cadastramento. E essas pessoas, então, como já tinha o NIS, que é o número, né, de inscrição social, esse NIS, então, dava o direito de acesso. Então, essas pessoas do Cadastro Único, automaticamente, os valores chegavam a R$600 para poder dar sustentação para suas famílias. E a linha de frente desse trabalho estão os assistentes sociais. Não só, né? Você tem dentro dos CRAS também educadores sociais, administrativos, mas dentro da política de assistência, a prevalência, né? Visualiza-se como esse profissional com muita participação. E isso também gera para nós aí, vamos falar um pouco do curso, né? Gerou para nós, no curso social, uma outra preocupação. Quando houve o decreto da pandemia, o que aconteceu? Todo mundo teve que voltar para dentro de casa, ficar na sua residência. E também a Uninter tomou uma decisão muito sábia, lá logo no início de fevereiro, dia 16, dia 15, 16, 17 de abril, de março, todos nós, os professores e alunos, ficamos em casa. E a Uninter rapidamente já utilizou-se do ensino remoto, e nós estamos trabalhando, inclusive, pelo ensino remoto. Nossas turmas, nenhuma delas pararam, do presencial, do EAD, nós estamos tocando. Tivemos alguns problemas de alunos com respeito a estágio, aqueles que estão em estágio, naqueles campos que fecharam, porque não são serviços essenciais, esses a gente está reorganizando eles, porque é o processo formativo desse profissional. Né? Então, assim, essa profissão, na formação dela, tem 2 anos de estágio, né? O terceiro e quarto ano do aluno, ele tem uma carga horária de 540 horas, tanto no presencial como no EAD, ele tem 340 horas. Então, é muito... Essa parte de estar diretamente com o serviço, diretamente com o usuário, na supervisão de um profissional, ela é muito forte. E como foram suspensos muitos serviços, e aí não tem um profissional à frente, o aluno não pode ir para campo nesse espaço. Nos espaços de assistência, né, da política de assistência, e na política de saúde, os alunos estão fazendo estágio, né? Eles também são linha de frente. Então, pensando, né, Evandro e aí ouvintes, nós temos aí, eu tenho notícias diariamente de mortes de colegas. O Brasil inteiro, a gente tem contabilizado as mortes. Muitos assistentes sociais morrendo em razão das contaminações do atendimento à população. Então, assim, esse é um outro fator nesse momento, assim, das preocupações, né, da profissão, né, essa profissão de linha de frente, e que ela está na luta, na frente, para garantir que as populações que necessitam de recurso, que seja ou auxílio emergencial, ou cestas básicas, ou informações de acesso, elas estão aí trabalhando, na sua imensa maioria, presencialmente, e alguns... A questão remota também está trabalhando, né, em casa, dando conta. Uhum. Esse é um desafio, né, para a profissão, que, na realidade, a gente já... Nosso próprio código de ética e nossa própria lei de regulamentação fala que, em momentos de pandemias, epidemias, nós nos colocamos à disposição para trabalhar, porque a população vai precisar dessa ação. Né?
Uhum. E, Dorival, registrando aqui... A participação da Leiliane Cardoso, né, que está acompanhando a gente aqui também, deixou um recado para a gente, muito bom, elogiando aqui. E para a gente, então, fazer mais uma pergunta bem... nesse último dia 15 de maio foi comemorado o Dia do Assistente Social. Ah, né? Sim. Eita, que passou nesse último dia 15. E
bem no meio, né, da pandemia.
Bem no meio da pandemia.
Fizemos, inclusive, Evandro, e aí, fizemos uma transmissão via, né, Facebook com uma profissional de renome nacional, professora doutora Maria Carmelita Yasbeck, inclusive minha professora no doutorado em São Paulo, muito gentilmente nos agraciou com uma fala extremamente importante, aí, mostrando, né, a situação mundial e nacional das condições das populações mais empobrecidas, e também desafiando os profissionais aí do enfrentamento necessário, né, para garantir direitos dos usuários da política de assistência, né, e o acesso aos direitos sociais previstos na nossa Constituição Federal. Nós tivemos ali Só a inscrição, Evandro, pelo site da Uninter, que vão receber certificado, quase 3 mil pessoas. Então, assim, além do que, como é o Facebook, se espalha, fazer quase 20 mil acessos. Então, foi assim, bem interessante, né? No meio de um momento tão difícil, utilizar essas tecnologias, né? E é um desafio também que nós, a profissão, estamos fazendo. E a Uninter, aqui no curso de serviço social, a gente utiliza muito isso. Nós utilizamos... Nós conversamos com todos os alunos periodicamente, né? Fazemos lives, fazemos aulas ao vivo, fazemos interativas, né? Isso porque a Uninter possibilita isso. Então, na formação desse profissional, a gente está falando de formação do aluno que está conosco, mas nós falamos também porque nós trabalhamos abertamente, né? Que seja pelo Facebook, que seja pelo YouTube, que seja outras plataformas. O tempo inteiro nós estamos trabalhando no sentido, né, de qualificar a população, de informar, de trazer debates interessantes. Isso tem também nos desafiado como profissão num momento tão difícil desse. Como fazer isso, né? Acho que vocês também, né, Evandro, a própria rádio também teve que se desafiar para algumas ações, né?
Mudanças, formato, trabalhar à distância, remotamente... aprender a utilizar novos software, né, como esse mesmo que a gente está utilizando agora. Então, e Dorival, também, né, diante disso, né, dessa valorização da profissão, né, uma reflexão importante, né, até eu pesquisei hoje aqui o Conselho Regional de Serviço Social, o CRES de Alagoas, ele deixou uma frase bem importante que vai bem, bem de encontro a isso que você falou, né, que em tempos de calamidade pública, o serviço social tem um papel de destaque na linha de frente das ações que possam diminuir o impacto da pandemia na vida da população, né? Em especial as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social, né? Então, tem essa função, né? O serviço social está de frente, né? Encarando esse grande problema que é mundial.
Para você ver, né? Assim, ó, os CRAS, todos os serviços de centros de referência da assistência dos municípios estão funcionando. Tem profissional com EPI trabalhando, atendendo a população, atendendo as necessidades, porque o que está mais sério hoje é a questão da sobrevivência, é alimento. Como uma parte dessa população que está em vulnerabilidade social não tem emprego e renda, né, seguro no sentido de carteira assinada, de que você permaneça, que você tem o recurso mensal, além de que mesmo aqueles que tinham perderam o emprego, então uma quantidade de população perdeu o emprego, o recurso para sobrevivência dele, na sua imensa maioria, vem da política de assistência. Ou vem pelo Bolsa Família, que era antes, ou vinha pelo benefício prestação continuada, né, que é um benefício que a assistência social paga para milhões de idosos e deficientes, é uma quantidade enorme de população, além do Bolsa Família, que são em 12 a 13 milhões de beneficiários. Então, assim, você tem isso, e além disso, nós temos aí as campanhas muito intensas nas cidades de solidariedade, de fornecimento de cesta básica. Porque, assim, foi para além da histórica, né, visão de que só pobre acessa assistência. Assistência social é um direito do cidadão brasileiro. Qualquer um de nós pode acessar benefícios da assistência. Idoso, por exemplo, acessa serviços da qual nós trabalhamos, os assistentes sociais, por exemplo, nos grupos de serviços de convivência e fortalecimento de vínculo, reuniões semanais, brincadeiras, jogos, que é uma das formas, por exemplo, que a política de assistência tem de garantir minimamente, né, que eles possam conviver, eles possam ter grupos de amigos, para que eles possam ter uma vida saudável, né? E aí, se a gente falar de atividades lúdicas, atividades relacionadas a caminhadas e outras, a questão com a saúde, relação a esses grupos, nós temos que pensar nesse momento, por exemplo, Evandro, que um grupo muito mais sério, ou dois grupos que eu posso chamar seriamente, são os grupos de populações que vivem em populações que vivem em favelas ou em bairros que têm afavelamento, não totalmente afavelado. Eles estão sofrendo muito, porque uma parte significativa deles depende de recursos que eles ganham no dia para comer. Então, além de que a gente fala, né, nós falamos aqui da nossa casa, então, fica em casa, mas que casa? Lugar. 5, 6 pessoas num lugar assim que é de 10, 15 metros quadrados. Então, assim, é muito pequeno. É, assim, a situação é grave. Além de que nós temos um problema, as escolas estão tentando manter o ensino remoto, mas essas populações não têm acesso à internet, não têm acesso a equipamento. Então, e aí, isso também redunda em outras coisas. Por exemplo, a violência. A violência doméstica aumentou exponencialmente. Violência contra a mulher, contra a criança, contra o idoso, contra a pessoa com deficiência, porque as populações estão sofrendo com isso. Então, assim, nós nunca, né, historicamente, nenhuma geração viva, talvez um ou outro sujeito estão vivos, que viveram a pandemia, né, a pandemia da gripe espanhola, lá no século XX, lá na década de 1910, início de 2020, 40 milhões a 50 milhões de mortes no mundo. Né? Então, assim, a gente não sabe como viver com isso. O Brasil, por exemplo, nunca viveu uma coisa tão intensa dessa. Nós temos um outro serviço que é muito a presença muito grande de assistentes sociais, são os serviços de acolhimento para crianças e adolescentes, que é o serviço onde ficam as crianças abrigadas. Nós temos 45 mil crianças nesse lugar. E, assim, pensa bem, educadores, profissionais e tal, a preocupação enorme que nós temos no sentido de que eles estão restritos, eles não podem sair, eles não podem ir em lugar nenhum, está restrito. Alguns serviços desses têm espaço comum maior, tem outros meio pequenos. Então, assim, também isso tem gerado um desafio monstruoso da população de criar possibilidades, né? Criar possibilidades no sentido dos apadrinhamentos, no sentido de que conviva de um período com uma família, ou que se resolva o problema de adoções que são necessárias. Então, assim, as equipes também estão se qualificando o tempo inteiro como dar conta, né, dessas crianças que não podem ir para a escola, não podem ir para a rua, não podem jogar, e, ao mesmo tempo, têm que ser protegidos. E, ao mesmo tempo, os trabalhadores que estão lá têm que ser protegidos, porque eles também são essenciais, né? Eles estão na linha de frente o tempo inteiro. Questão de saúde mental. Outra população que a gente precisa pensar, população de rua, seríssima. Quando você fala, vai para casa, onde vai a população de rua? Fala assim, 100 mil pessoas. Então, assim, são itens aí, né, que você fala do afavelamento, de serviços, de população de rua e outros, que são linhas de frente do trabalho do profissional de serviço social, né? Além de falar, por exemplo, a linha de frente, por exemplo, dos assistentes sociais estão trabalhando com as famílias enlutadas, aí, na questão do coronavírus. Um item seríssimo, né, por exemplo, no óbito, né, de uma pessoa que foi acometida por esse vírus, não tem enterro, né, no sentido de que a família faz o processo de luto. Isso não existe. Tudo isso também acaba redundando o quê? Para a rede de serviço, que seja da saúde, que seja da assistência, como trabalhar com essas famílias e as consequências dessas perdas? Falando em quase 30 mil mortos já, e a gente já está com mais de 500 mil contaminados. Assim, isso que a gente está quase no pico. Imagine os meses que virão, o que a gente vai ainda sofrer. Então, assim, é uma profissão que cresce, né? A gente tem a Uninter aí com curso desde 2015. Nós estamos aí com 4 a 5 mil alunos ativos, a gente pode falar de 6 a 7 mil alunos de serviço social EAD, e nós temos aí 250 alunos do presencial. Estamos tentando dar conta de tudo isso. Então, assim, também somos assistentes sociais. Eu tenho um grupo de quase 20 profissionais de serviço social, e essa profissão tem que se reinventar o tempo inteiro. A gente conversa até com os professores semanalmente, dizendo, né, como a gente precisa se reinventar, porque as demandas dessa população, elas são imediatas, né? Não dá para esperar para amanhã, para depois. É comida, é minimamente condições de sobrevivência, atendimento de idoso, de mulheres, de criança. Como aportar, né, informações e possibilidades, já que ninguém pode sair de casa? Esse é um debate muito, muito sério que estamos fazendo o tempo inteiro.
E deixar registrado também o comentário da Estela Sabatini Dabu, né? Ela diz que a sociedade e ela deixa registrado: a sociedade precisa conhecer melhor sobre o profissional assistente social, orgulho de estar cursando serviço social. Então, ela é aluna.
Muito presente.
Ela é
uma inspiração para nós.
E aproveitando essa questão, né, qual que é o perfil esperado, né, do serviço social diante dessas mudanças? Você acha que tem alguma mudança no perfil, nas habilidades e competências do Dorival, que vai impactar?
A gente fala que, em alguns momentos, que socialmente a gente vai construindo, a gente vai avançando aos poucos, os perfis vão se avançando. Mas eu acho que nesse momento, por exemplo, nós temos o curso de serviço social na Uninter de 2015, mas o serviço social EAD, por exemplo, no Brasil, ela é da década de 2000, com muitas críticas feitas. E quando nós construímos o curso de serviço social aqui na Uninter, a gente garantiu todas as legislações, né, do MEC, do Conselho Federal, que fossem cumpridas e a gente pudesse ter um curso com qualidade. E aí nós vamos descobrindo uma coisa, né? A profissão ou o profissional, ele precisa estar atualizado sempre, o que significa, tem que ter uma habilidade de leitura muito grande. A gente até brinca assim com os alunos, ó, não gosta de ler? Ou você vai ter que descobrir um gosto, ou você não vai dar conta, porque tem que ler muito. Uhum. Então, assim, são condições, né, mínimas. Além disso, a gente diz assim, que tem que dialogar muito, né, tem que conversar muito, porque ninguém impõe nada, né? Você trabalha com sujeitos de direito. Sujeito de direito precisa ter a capacidade de decisão. Outro item necessário, você tem que ter a capacidade, né, de desafiar o outro para que o outro queira e o outro tome as suas decisões. Por exemplo, uma vítima de violência, mulher. Não pode chegar assim, não, você vai lá agora na delegacia, você vai ter que abrir um BO e denunciar teu marido. Posso fazer isso. Porque ela tem que ser desencadear nela a força de enfrentamento. Podemos dar suporte, podemos orientá-la, podemos ter serviço para que atenda, mas ela precisa construir esse romper, né, com a violência e tal. De todas as formas, a gente sempre vai pensar que o outro, ele é sujeito de direito. Então, é essa capacidade de empatia, essa capacidade de reconhecer no outro um ser capaz, né, isso é muito importante. A outra coisa também que é importante, assim, é cada vez mais nós somos desafiados a dominar a questão das tecnologias. Nós trabalhamos muito com planilhas, muito com cadastros, nós trabalhamos muito com informações rápidas, temos muitas resoluções e materiais que vêm para a leitura, e a gente tem que ter muita rapidez nisso, não é algo que você possa despender uma quantidade enorme de horas só para fazer, porque você precisa ter habilidade. Então, habilidade na escrita, habilidade na leitura, habilidade de dar pareceres. Então, tem que fazer conhecer as legislações profissional realização do país e, principalmente, as legislações da qual você opera os direitos sociais. Tem que dominar essas legislações. Não na perspectiva do advogado, né? Mas numa perspectiva de acesso de informação à população da qual ela vem procurar serviços. Outro item também, eu sempre falo assim que qualquer profissional precisa ter coragem, porque a gente enfrenta, a gente vai trabalhar em territórios, muitas vezes, que as pessoas têm medo, e a gente sabe muito bem que a gente está ali para oferecer serviço, né? Ninguém está ajudando ninguém, até uma palavra que a gente sempre nega, né? Eu venho falar, vocês ajudam, a gente não ajuda, não, a gente discute direito com a população e ela luta por esse direito. Ajudar é uma questão de benemerência, tem a ver com a igreja, que faz muito bem, não é proibido. Só que numa profissão não ajuda ninguém. Você promove essa pessoa para que ela faça por si só. E isso é uma característica, um perfil, é um perfil necessário. De vez em quando a gente conversa com alguns alunos assim, olha, você está sendo muito mãezona. Esse perfil não serve para a gente, porque o sujeito da qual você está tendo, acha que ele precisa de você, ele não precisa de você, ele precisa se empoderar e ele, por conta própria, resolver sua vida, porque senão ele vai ficar dependente de você o tempo inteiro. Essas habilidades, né, de reconhecer o outro, também se reconhecer e conseguir entender como que ele pode, né, contribuir num processo de acesso às políticas públicas, aos direitos, esse é o desenvolvimento permanente. Então, é outro item que é muito importante na capacidade. Ele tem que ser capaz de aprender o tempo inteiro. E, nesse momento, eu digo para você assim, nós, da Uninter, por exemplo, quando caiu, né, a situação da pandemia, o que nós fizemos imediatamente? Reitoria, direção da escola, vamos fazer isso. E aí nós sentamos assim, vamos fazer desse jeito. E nós assumimos isso, né, com o sentido de que a gente não pode parar. O nosso aluno não pode ser prejudicado nesse momento. As federais, por exemplo, e algumas estaduais, no Brasil inteiro, todas estão fechadas. Os alunos estão tendo aula. Pensa bem, Evandro e a população. Vão ficar um ano sem atendimento. É atraso de um ano na formação acadêmica dessa população. População essa de que daqui 2, 3 anos são necessárias para o atendimento da população, porque eles são linha de frente. Boa parte dessas profissões, medicina, se você pensar assim, a rede federal, né, que seja das universidades e do instituto, elas formam uma população enorme de trabalhadores, além, né, do privado, como nós, todo esse pessoal está parado. E já, pensa bem, a Federal do Paraná já transferiu o vestibular de que era de inverno, só vai ter o de janeiro, né, o que é de verão. Então, assim, observe, estrategicamente, a gente tem que tomar cuidado. A vida, logo depois que passar a pandemia, ela volta, e é assim. E essa população que ficou para trás, esse ano será perdido? Então, nós também pensamos o tempo inteiro sobre isso, como resolver isso, né, como, e aí a categoria também, os profissionais, estão discutindo o tempo inteiro, assim, o que enfrentaremos após a pandemia? A questão da pobreza, desemprego, a situação grave, vai ser linha de frente não só agora. Nós vamos viver situações bem graves aí na frente, pela questão econômica e social. E aí, temos que nos preparar não no sentido do medo, nos preparar no sentido de propostas de intervenção, de propostas de soluções, que seja local, ali onde eu estou, no CRAS, o CREAS, que seja no Estado, que seja, né, no governo federal, no sentido de manter, por exemplo, os benefícios eventuais. 3 meses não vai dar conta. Não vai dar conta. Já é uma luta que a categoria já está fazendo junto ao Congresso, no sentido de que ele deve ampliar isso. E além de que uma quantidade enorme de população não conseguiu entrar no benefício.
Não tem o acesso.
Não tiveram acesso. Por quê? Burocracia, problemas, assim, serviço que não está funcionando. Lembra no início da o pessoal ia retirar benefícios na Caixa Econômica, colocando a população em risco? Quer dizer, houve dificuldade de organização desse momento, de não colocar a população em risco. E em algumas regiões você viu que a situação ficou grave, né?
Muitas também, filas.
E a gente ficou o tempo inteiro em cima, né? Meu Deus, nós temos que resolver isso, não dá. Os plantões, os CRAS, os plantões de serviço, a formação acadêmica, os nossos alunos, por exemplo, para a formação, nós tivemos que abrir laboratório, fazer todo o esquema daqueles que não tinham condições de fazer prova em casa, falta de equipamento, nós tivemos presente, todos realizaram, todos indo. E se a gente olhar aí na formação, é mais um espaço de trabalho, né, do profissional, nós temos hoje 350 assistentes sociais nos polos da Uninter. Em Curitiba, que nós temos uma quantidade, nós chegamos a quase 400 assistentes sociais hoje na Uninter, que fazemos um trabalho aí de formação acadêmica, que é um espaço bem, bem importante aí no trabalho como assistente social.
E Dorival, aproveitando, entrando nessa temática, né, realmente em situação, por exemplo, da fome, né, segundo o relatório das Organizações das Nações Unidas, né, para Alimentação e Agricultura, que é uma das agências, né, da ONU, ela que lidera esforços para erradicar a fome e o combate à pobreza no Brasil e também no mundo. Em 2014, o Brasil tinha saído do mapa da fome, mas o cálculo é de que 13 milhões de brasileiros estão nessa condição atualmente, que dá 7% da população. Né? Já que a gente fala sobre esse momento, né, o Brasil acaba tendo um retrocesso nesse momento, em virtude da pandemia. Né? O Brasil tinha saído desse relatório, né, e vai acabar entrando novamente.
A política de assistência social, a partir do Bolsa Família e do benefício de prestação continuada, fez isso. Né? Governo federal, governos estaduais e municipal fez isso. Nós apagamos da história do Brasil por alguns anos, a fome. 2014 para cá, o que aconteceu? Os governos foram excluindo quem estava no Bolsa Família, sem critério, dizendo que havia corrupção, mas sem nenhum critério de investigação correta, simplesmente foram tirando. E, ao mesmo tempo, foram não incluir mais população que estava no cadastro para entrar. Além de que nós começamos a ter aí de 4% a 5% de desemprego, fomos para 15%, 18% de desemprego. Quer dizer, esse é um período de 2014 para cá que ele só piorou a situação. Então, assim, a pandemia só veio para mostrar. Inclusive, a gente tem discutido muito isso. A pandemia só mostrou a face, né, perversa brasileira da desigualdade social. Nós produzimos alimento para o mundo inteiro, que seja carne, que seja soja, que seja determinados alimentos, mas não conseguimos alimentar a nossa população. Então, assim, essa é uma contradição enorme, né, de riqueza e pobreza, e da 6 ou 7 brasileiros contém aí uma quantidade monstruosa de riqueza, e a imensa maioria do restante da população vive na miséria, em territórios extremamente violentos, em território que não tem nem água, nem esgoto tratado, nem lixo recolhido. Assim, E a pandemia só nos mostrou, quando teve assim, uma busca enorme da população pelo benefício eventual, e aí eu vi um secretário dizendo, não, mas olha, nós temos isso, a gente nunca viu. Como nunca viu? Isso foi dito. Os dados nossos de pesquisa, né, as pesquisas são feitas em o tempo inteiro, mostra a situação agravante da população brasileira, né? Por exemplo, 50 milhões de famílias não vivem numa casa adequada. Não vivem numa casa adequada. O que significa? Ela não tem condições para vivência, ela não tem água, luz, ela não tem, ou ela não tem esgoto, ela não tem saneamento no sentido básico, os seus elementos, mas as condições do barraco, desculpa a expressão, é tão grave que quando ele fala, fique em casa, você fala, meu Deus, que casa. Então, assim, e essa é uma discussão nossa, né, da profissão. Faz parte da nossa discussão como profissional entender, porque essa é uma demanda, né, não só essa população, mas essa é uma demanda de grande maioria da política de assistência social. Na saúde, eu quero até dizer para você, se não fosse o SUS, Sistema Único de Saúde, nossa situação era muito mais grave. Isso que desde 2014 foram tirando e sucateando o sistema, e agora esses investimentos de última hora para dar conta dessa necessidade. Se não fosse isso, a nossa situação seria muito mais grave. E é uma luta histórica dos assistentes sociais. Se você olhar todo o movimento higienista, todo o movimento, né, contra o Sistema Único da década de 80, que privilegiava muito mais o contrato privado do que o setor público, essa construção nos deu o que nós chamamos de Sistema Único de Saúde, que é universal, qualquer pessoa pode acessar sem nenhum problema. E ele está funcionando agora. Pode não estar funcionando de forma adequada, por historicamente ele ter sido destruído, né, os investimentos retirados. O próprio ministro Mandetta falou várias vezes dos 9 bilhões retirados da saúde que seriam necessários para manter o sistema. E ele acabou mesmo comprovando na pandemia a situação gravíssima e todos os investimentos que tem que ser feito. Então, assim, são pautas nossas de profissão o tempo inteiro, né, dessas populações que acessam. Como eu e você, por exemplo, temos acesso a alguns serviços hoje que a gente acha que a gente não tem, mas nós acessamos o serviço público o tempo inteiro, né? As informações, tudo isso está acontecendo na pandemia, quem está tocando é o Estado brasileiro, é nosso financiamento, nós. Então, para a gente lembrar que o Estado mínimo, né, o Estado que diz que o Estado não tem que fazer nada, tem que deixar tudo para o mercado, cadê o mercado agora para dar conta da saúde do brasileiro? Privado nem está presente, quem está tocando isso é o governo, é o Estado brasileiro que está lutando pela vida dos brasileiros. Então, é só um item para a gente refletir, né? Que Estado é esse que a gente queria antes, né, da pandemia, e o Estado que queremos depois da pandemia? E esse vai ser as lutas aí dos profissionais de serviço social.
Então, essas serão as lutas. Está sendo a luta do profissional de serviço social, Dorival, então, nesse período. E algo mais, Dorival, que você queira falar sobre o curso de serviço social?
Queria convidá-los, assim, nós temos sempre lives, né? Nós temos uma página chamada Tutoria Serviço Social, Uninter, e fazemos lives toda segunda-feira, 18 horas, para 18, e também temos nessa segunda, por acaso, nós vamos fazer uma aula inaugural para os alunos de serviço social, e quem tiver interesse vai só entrar na página Tutoria Serviço Social Uninter, faremos uma recepção de calouros e dos alunos aqui de Curitiba e do Brasil inteiro, um alô para eles, para dizer desse módulo B que a gente está começando e o desafio do sistema de trabalhar aí em período de pandemia. Estamos a toda aí para receber os nossos alunos e cuidar dos que já estão conosco, né? Bastante gente.
E deixar registrado também o comentário da Estela, mas o comentário da Estela, ela fala: levar o cidadão à autonomia para prosseguir a vida tendo seus direitos garantidos. Foi uma das falas do Dorival, elogiou sua fala. Legal, e a Mariana também disse: parabéns, professor Dorival, pela fala, os comentários registrados aqui.
Professora
Mariana. E também tem uma ação que está sendo realizada sobre a adoção, Dorival, também, parceria com o Tribunal de Justiça, para a gente deixar esse convite também que está tendo as lives.
Ótimo. Então, hoje começa, né? Na verdade, assim, nós já estamos fazendo essa atividade junto aos polos do Brasil inteiro. Desde 2018, a gente vem trabalhando, 2018 apenas aqui em Curitiba, depois 2019 nós trabalhamos Estado, no final de 2019 nós trabalhamos no Brasil inteiro, né? Que são encontros, a gente chama encontros com pretendentes à adoção. É com encontro preparatório, é preparar a população que tem interesse de adotar crianças e adolescentes. Esses encontros ocorrem. E aí nós temos uma parceria aqui da Uninter, Curso de Serviço Social, a Escola de Saúde do nosso professor Rodrigo Berté, temos uma parceria com o Tribunal de Justiça, e aí Subenhur também participou de reuniões, acabamos fechando uma parceria muito legal e com a professora Karen, lá com a Escola de Polos, e organizamos, nesse período que eles não iam fazer, porque eles não sabiam como fazer, porque as pessoas tinham que ir para o polo, tinham que ir para a comarca, tinham que sentar, tinham que fazer, nós criamos uma possibilidade para o tribunal de fazer esse encontro de pretendentes e qualificá-los e certificá-los, porque senão eles não conseguem avançar no processo de adoção, porque é um documento obrigatório, né, dos pretendentes a serem apresentados, que é um curso ou participar de encontros de pretendentes. Então, e aí a equipe da Karen, lá do Polos, e nós, o Serviço Social, organizamos, e hoje à noite começa, 19 horas, vai ser transmitido para o Brasil inteiro, já temos quase 2 mil inscritos, ainda dá para fazer inscrições. Lembrando, quem é pretendente à adoção e quiser fazer o curso, tem que se inscrever no link lá da Uninter, depois a gente consegue aí passar, se alguém quiser, eu passo o link de inscrição. Tem que se inscrever, tem que participar de todos os encontros, inclusive, Evandro, é interessante que a gente está usando o chat da Uninter lá para saber se o presidente está presente, porque se ele não estiver presente, ele não recebe certificado, ele tem que estar lá ouvindo e tem que participar. E a tecnologia serviu para isso, para o tribunal. Então, hoje nós temos abertura, já algumas palestras, às 19 horas. Esse é um trabalho muito interessante, já fez, por exemplo, numa etapa, nós qualificamos 800 pessoas. Na segunda, mais de 1.600. Nessa, nós já temos 2 mil pessoas inscritas. E isso é um trabalho que é um trabalho, né, do grupo de estudo e pesquisa aqui, nosso aqui da Uninter, do Curso de Serviço Social, do GTEFS, que a gente tem uma pesquisa sobre adoção. E nós aliamos, então, essa pesquisa de adoção junto à necessidade do tribunal e também junto à necessidade da população. E aí acho que vai sair também uma matéria, né, da Uninter sobre isso, da Uninter Notícia, para a população ver. Então, assim, convido a todos, é um trabalho que me deixa muito feliz, a gente poder, né, aquilo que nós temos, a gente fala para o pessoal do tribunal. Nós temos know-how para isso, nós fazemos isso com tranquilidade, é uma função da universidade, né, é uma função do curso de serviço social, qualificar as pessoas aí, contribuindo para que elas se qualifiquem, que elas realizem sonhos, que elas também contribuam na felicidade de uma criança que está no abrigo, né, no sentido de que ela tem uma família, né, aquelas que estão disponíveis para adoção. E aí teremos umas discussões muito boas mesmo.
Então, encerramos o programa Sua Carreira, Dorival. Né,
obrigado.
Hoje, aqui falando sobre o curso de serviço social, né, e sobre as atividades do curso de serviço social da Uninter. Dorival, obrigado, então.
Obrigado.
Até a próxima, então.
Obrigado, equipe. Estamos à disposição. Um abraço, ouvintes. Precisar de alguma coisa, estamos à disposição. Até mais.
Até mais, pessoal. Até o próximo Sua Carreira.
Programa Sua Carreira.